Estimado ouvinte, o conjunto monumental, constituído pelo Castelo Templário e Convento de Cristo, é o testemunho visível de um passado glorioso que colocou Tomar no centro do projeto criador desta peculiar nação que é Portugal e voltou séculos depois a reafirmar a nossa terra no contributo para a glória portuguesa, no nascimento do mundo moderno, na primeira globalização promovida pelas rotas marítimas e no renascimento cultural. Só por isto, dizer só é apenas um dever de cortês modéstia, o significado desta construção seria de grande relevância para a história do mundo, mesmo que a beleza do lugar não lhe correspondesse. Mas é o penetrante mistério que este monumento nos transmite que é a matéria da sua beleza. O Castelo Templário e o Convento de Cristo são um eloquente registro em pedra do pulsar de um povo, dos seus momentos de paz, de guerra, de esperança, de intriga e até de angústia, pois mesmo no tempo do domínio castelhano, Tomar foi o local eleito para se elevar a símbolo. É por isto que não me admira que muitos daqueles que visitam o monumento, que o percorrem, que o percebem, mas sobretudo que o sentem, encontrem ainda nos espaços deste enigma de pedra o lugar de uma experiência sensorial. Talvez consigam ouvir as vozes, a desordem dos cascos e o sulcar do aço. Talvez distingam a luz e as indecisas sombras das vigílias monacais. Talvez se elevem, amparados pelo aroma que exala do mar e pela brisa que enfuna as velas. É mais por este poder sensorial do que pela leitura rigorosa de uma estética compreensível e ordenada que o nosso monumento maior se nos oferece. É este o apelo do tempo, esta história vívida que o torna irresistível. Tomar foi também a sede, embora cadenciada, do meu crescer. Foi sempre a Tomar que regressei a intervalos, vindo do norte, do oeste ou de África. Foi sempre o regresso à vista do castelo que tinha da janela do meu quarto. Nesse tempo, eu tinha uma capacidade que hoje acho ter perdido. Bastava-me olhar pela minha janela e via, ouvia, imaginava muitas coisas e perguntava-me muitas mais. Agora, a cada nova visita, como a que fiz hoje pela manhã, o que encontro não é mais uma resposta, mas mais uma pergunta. É esta a qualidade dos símbolos. A cada nova leitura, a cada nova reflexão, porque é mesmo um reflexo que o símbolo nos devolve quando confrontado, se abre uma nova possibilidade e a inevitabilidade de um reencontro. Divago, é certo. Talvez esta divagação não faça qualquer sentido. Mas sempre pergunto. Alguém já conseguiu compreender de forma clara e definitiva a janela do capítulo e toda a fachada que a enquadra? Se não, o que confesso ser o meu caso, é sempre necessário um regresso que tem que ser merecido, com esta arquitetura interminável de uma poderosa metáfora da vida e do seu significado. As primeiras pedras romanas, os génios munícipi, o espírito do lugar, os frisos visigóticos, depois o castelo, a rotunda templária, os ecos de Jerusalém, os claustros góticos do Infante, o esplendor manuelino, o mar, o gesto de João de Castilho a afirmar primeiro o rasgo técnico do manuelino, depois a serena clareza do Renascimento, a afirmação de um Portugal cosmopolita no claustro de Dom João III, as infraestruturas filipinas, até as adaptações à privatização após a extinção das ordens. Tudo isto se conjuga e por vezes se confronta numa acumulação orgânica de tempo e história como um ser vivo, como nós, não por nós, mas pela glória do grande arquiteto do universo. Vou lá voltar em breve. Fico bem, bom fim de semana.